Prezado ouvinte, querido ouvinte, seja bem-vindo e bem-vinda à 100ª edição do Podcitário. Para você que está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Caio Costa e nesta marca tão significativa, eu resolvi compartilhar com você reflexões sobre a pergunta: afinal, vale a pena ser podcaster? Então fique comigo até o final para ouvir a resposta que começa depois da vinheta.
Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais.
Então, estamos no Deezer e Spotify, duas gigantes plataformas de música que abriram as portas para a podosfera. E caso você goste de ouvir o episódio do Spotify, clique em seguir para você não perder mais nenhum episódio. E se você quiser também preferir ouvir de uma forma muito mais confortável, se depender delas, basta você pesquisar tanto no Android quanto no iOS pela palavra podcast e escolher um agregador de podcast da sua preferência, porque ali você pode assinar o Podcitário e outros podcasts para você baixar no Wi-Fi da sua casa e poder ouvir tranquilamente, sem consumir dados nenhum, seja no transporte público, lavando os pratos, fazendo atividades físicas ou intelectuais para melhorar a sua produtividade. E se você quiser interagir com outros ouvintes do Podcitário, também é muito fácil, basta você acessar o Telegram, digitar Podcitário e interagir, trocar ideias sobre marketing digital, mídias sociais com pessoas que gostam também deste assunto. E também vale lembrar que você, caso trabalhe em agência de publicidade ou com marcas que tenham afinidade com a linha editorial do podcast, basta você enviar um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br. E também estou aberto a convites para fazer eventos de marketing digital na sua cidade ou um curso, fique à vontade para entrar em contato comigo para a gente ver esta questão. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o episódio. Antes de começar realmente sobre essa trajetória, respondendo a pergunta do episódio, eu tenho lembrado que eu sempre pergunto para os meus convidados e convidadas quem é você na fila do mercado. Então eu acho que nesse 100º episódio eu acredito que eu tenho que fazer isso também comigo, né? Eu, na fila do mercado, sou publicitário, professor, palestrante, produtor de conteúdo e que mantém o Blogcitário, que é o meu blog, há mais de 15 anos e que também já foi indicado por 2 anos consecutivos na categoria Melhor Profissional de Mídias Sociais no prêmio ABECOM, que é uma Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E além disso, de fazer cursos, palestras, também estou fazendo consultoria para ajudar pequenos empreendedores ou até mesmo empreendedores com uma experiência mais avançada a resolver seus problemas sobre marketing digital e mídias sociais. E além de fazer tudo isso, no dia 6 de fevereiro de 2018, eu publiquei o primeiro episódio do Podcitário, onde eu também fiz sozinho e respondi a uma pergunta semelhante, que desta vez é sobre o blog, né? Então, enquanto lá foi sobre o blog, que você pode ouvir, só tem pouco mais de 10 minutos sobre as minhas reflexões, se ainda vale a pena você manter um blog, hoje eu falarei sobre o podcast em si. A questão é que a vontade de ter meu próprio podcast estava adormecido há muitos anos. Afinal, eu sou ouvinte da plataforma desde a época que era necessário baixar o episódio e salvar no tocador de MP3 que tinha USB. Em 2004, mais ou menos, 2004, 2005, se as pessoas meio que acham complicado ouvir podcast atualmente, imagine em 2004, que o processo era um pouquinho mais complexo, mas que quando você se acostumava, era tranquilo, assim como acontece com hoje, porque tudo que é desconhecido, a gente acha difícil, mas quando a gente aprende os processos, é tranquilo. E em 2016, eu e meus amigos Diogo Francischini e Adriana MKTD produzimos o Criatônicos, com uma linha editorial parecida com a do Podcast publicitário. Dali eu percebi como a paixão por compartilhar conteúdo teria que ser encarado com o lance de elaborar pauta, agendar dia e hora para gravar, alinhar o horário também com convidados, já que éramos três, às vezes tinha um episódio só com nós três, às vezes tinha com um ou mais convidados, e depois tinha a questão de edição e publicação, além de dividir os custos de hospedagem. Ou seja, quem produz podcast, por mais gratuito que utilize as plataformas, ou faça de uma forma gratuita também dentro de casa, como é o meu caso, ele exige um esforço considerável por parte do produtor. Por causa disso, né, desse trabalho de levar o conteúdo até os seus ouvidos, prezado ouvinte, querido ouvinte, o investimento é pesado em tempo, conhecimento e o esforço, como eu já disse, de trazer convidados e convidadas que possam contribuir de certa forma com o seu desempenho profissional. E fico feliz em saber que o Podcitário é ouvido também por pessoas que não trabalham no mercado publicitário ou do marketing digital, mas têm interesse em aprender mais sobre. Há alguns anos eu quero chegar tanto para estudantes e profissionais de comunicação, quanto para empreendedores que precisam desta força para desenvolver suas próprias estratégias, enquanto não tem condições financeiras, por exemplo, de contratar um profissional dedicado a isso. Eu estou satisfeito em perceber que aos poucos eu também venho chegando nesse pessoal, e vocês podem perceber, por exemplo, no episódio anterior, onde eu dediquei o episódio sobre finanças para empreendedores, para ajudar essa galera que realmente precisa de um empurrãozinho nessa parte tão fundamental que é o marketing digital. Enfim, agora eu vou responder a pergunta do programa, se vale a pena ser podcaster, que é uma profissão que começou a ficar em evidência no final de 2018 e explodiu no ano passado. No meu caso, ser podcaster me traz benefícios que não tem um retorno financeiro ou material, ou seja, que você perceba de uma forma clara, mas que para mim valem muito. O primeiro benefício é que eu consigo trocar ideias com alguns dos melhores profissionais do mercado, e afinal essa é uma oportunidade de aprender com experiências fora de Salvador, né? Principalmente o mercado de São Paulo, que é o principal mercado publicitário do país, e essa é uma oportunidade de eu também deixar registrado por tempo indeterminado para quem conhecer o Podcitário lá na frente, ou até mesmo você que está me ouvindo agora, apesar do ouvinte, querido ouvinte, ouvir quando e quantas vezes quiser os episódios que seus favoritos, você pode retornar. Como eu recebo às vezes uma mensagem de que as pessoas estão fazendo maratonas dos episódios, então é uma vantagem que eu acho sensacional. O segundo benefício é que produzir 100 episódios contribui com o desenvolvimento da minha oratória, que é tão importante para os meus cursos e palestras que eu dou aqui na cidade, ou nos meus cursos online, nos eventos online, ou seja, nos momentos que eu preciso me apresentar em público. E desta forma eu vou desenvolvendo o jogo de cintura na hora de conversar com as pessoas que eu trago aqui para o episódio, e também isso vai ser importantíssimo, por exemplo, para quando eu for convidado para mediar um painel em um evento, será de uma grande valia esse reconhecimento que certamente eu terei lá na frente. E além disso, tem a questão dos episódios, que saindo toda quarta-feira a partir de meia-noite, cria um hábito para você que gosta de me ouvir, ter um referencial de quando o episódio vai ao ar. Por exemplo, todo mundo sabe quando é que o Caldeirão do Hulk vai ao ar, e o Domingão do Faustão também, e outros programas da TV. E isso é uma estratégia que eu já deixo uma dica para você, sobre quem deseja também ser podcaster. Isso cria um hábito hábito, uma fidelização, e você começa a conquistar mais clientes, no caso, clientes, no caso, ouvintes, com essa consistência, essa presença, ajuda muito na sua presença digital, porque isso vai fortalecer a minha presença na sua rotina, porque você sabe que toda quarta-feira, a partir de meia-noite, tem episódio novo no seu feed. E sem falar que eu tenho certeza que se você está me escutando até aqui, eu tenho alguma moral com você, não é mesmo? E isso se estende tanto de você considerar as opiniões que eu compartilho, né, durante os episódios, ou apreciar um tema que você viu no feed, que eu sei que também hoje em dia não dá para você ouvir todos os episódios do podcast, mas tem algumas pessoas que fazem questão de ouvir quando tem um tema que interessa, e isso eu agradeço muito, essa moral que você me dá de poder falar com você diretamente do seu ouvido. E a comunidade é outro benefício imaterial que o podcast me trouxe. Quando esse grupo de ouvintes que eu sempre falo em todos os episódios vem com uma dica, compartilha um artigo, um vídeo, ou fala de algo interessante para a comunidade, eu acredito que isso tem um valor imenso, tanto para mim quanto para quem participa. Por isso eu deixo aqui o convite, mais uma vez reforçando o convite, para você entrar lá no grupo do Telegram, no Podcitário. Ah, por que o Telegram? Porque lá tem um número ilimitado, quase ilimitado de participantes, e eu não preciso ficar me preocupando se no grupo do Telegram já atingiu os 256 participantes, né? Que é o limite máximo de um grupo no WhatsApp. E lá no Telegram também dá para fazer enquetes, dá para verificar o que vocês querem, o que vocês desejam. Então, o crescimento orgânico é lento, mas também é muito valioso para mim, porque se você entrar no grupo, é porque você tem interesse nele. E isso, essa questão de ter a sua atenção, hoje em dia, é valiosíssimo, tanto para todos os produtores de conteúdo, quanto para os profissionais de marketing digital. Nesta segunda parte vem as dicas para você que certamente me ouve, me acompanha ou acompanha outros podcasters e você quer abrir o seu próprio podcast. Eu vou deixar aqui algumas dicas que eu aprendi nessa caminhada desses 2 anos de podcaster. Se o desejo de começar está muito forte, comece, porque o feito é melhor do que o perfeito. E você vai melhorar com o tempo, tenha certeza disso. Eu já tive, como eu falei lá no início, eu já tive esse desejo de ser podcaster há muito tempo, mas eu sempre colocava uma desculpa. Não, eu não tenho o equipamento certo. Então, o celular hoje em dia, os smartphones hoje em dia têm gravadores nativos maravilhosos que dá para você começar. Ah, eu não tenho estúdio, eu não tenho um local adequado. Eu gravo, por exemplo, de frente ao meu guarda-roupa aberto para diminuir o eco, que era uma reclamação constante dos meus ouvintes, que eu não prestava atenção nessa questão, nesse cuidado, né? Eu gravava em frente a uma parede lisa e provocava muitos ecos. Então eu diminuí isso com a simples estratégia de abrir o guarda-roupa e falar de frente para ele aberto, porque as roupas vão diminuindo. Então essa aqui, para você ver que dá para você fazer de uma forma gratuita ou de baixo custo. E é bom você ter paciência e consciência que, mesmo com as atenções que a podosfera vem recebendo nos últimos tempos, ainda é um mercado de nicho, ou seja, a audiência será construída aos poucos, porque mesmo com esses holofotes, até mesmo os grandes podcasters demoraram anos, literalmente falando, para chegarem no patamar que alcançaram. Por isso, tenha consciência que você terá muito trabalho pela frente, mas se você determinar, você está mesmo focado ou focada em abrir o seu podcast, você certamente vai colher os frutos lá na frente. Precisa só ter paciência para isso. E para começar bem o seu podcast, é bom você valorizar o seu conhecimento sobre os temas que domina. Ou seja, não adianta ter um podcast sobre cultura pop só pelo potencial de ter muitos ouvintes. Se você não se sente confortável em falar sobre o assunto, ficará nítido na sua voz, na condução, e dificilmente terá a fidelização que você tanto deseja por parte da audiência. O tom de voz denuncia muito quando você está desconfortável, se você está confortável mesmo, se você conhece o assunto, quando você dá longas pausas para falar sobre algo. Então, não faça apenas pela audiência. Ah, esse assunto dá muitos ouvintes. Faça com o que você domina, porque quanto mais nichado, apesar de ser um público muito mais restrito, melhor, porque você vai atrair pessoas que respeitam o seu conhecimento. Então, essa é uma dica, uma das principais dicas que eu te dou para você ficar confortável, até porque o trabalho de produção, edição, tudo que envolve, ficará muito mais tranquilo de ser feito, de ser executado, se você falar o que do assunto do que você domina. E uma parte essencial e que é, de certa forma, polêmica para algumas pessoas, eu gosto de colocar isso aqui francamente, né, já que é um papo sobre se vale a pena ser podcaster, é que quando puder, quando você estiver num momento confortável financeiramente, contrate um editor ou uma editora para facilitar sua vida e entregar um material com toque profissional para os seus ouvintes. Mesmo que o episódio seja curto, lá no início, certamente você vai consumir horas da sua rotina para deixá-lo pronto, já que você não tem essa experiência. Eu lembro que esse primeiro episódio, né, Vale a Pena Ter um Blog, que tem pouco mais de 10 minutos de duração, eu levei horas justamente por causa da minha inexperiência de cortar, de saber colocar a música no volume certo, precisei estudar, pegar tutoriais, assistir, etc. E você provavelmente vai pegar esse caminho também. E além disso, desde que eu contratei o Senhor Ark, né, que é o editor desde o ano passado, eu me dedico ainda mais aos meus projetos que estavam travados, justamente porque eu estava ocupado com as edições dos episódios, que já chegou a me tomar, certa vez, umas 12 horas de edição. E, por exemplo, meu curso online não ia para frente, porque eu precisava também editar o curso online e publicar. Então, quando eu entreguei isso para o COA, o curso online foi vendido, né? Eu comercializei, fiz a campanha, e aí hoje em dia também eu posso me dedicar a mais atividades, a mais projetos paralelos, justamente porque eu já separo uma verba para pagar, né, o COA, e também eu digo para você que esse compromisso faz com que seja um combustível a mais para você se dedicar a renda extras, né? Formas de você cobrir esses custos, além do pedido que eu sempre faço aqui para os meus ouvintes, para me ajudarem nesse investimento que agrada tanto a mim quanto a você, nobre ouvinte, querido ouvinte. Eu saí um pouquinho do tradicional, o centésimo episódio de muitos podcasts que fazem os melhores momentos das outras 99 edições, mas eu quis trazer um episódio com conteúdo inédito e até mesmo para trazer um pouquinho da minha trajetória, para você conhecer um pouquinho mais, porque eu sinto que os outros episódios, como são mais focados nos temas, nas experiências dos convidados, eu não tive essa oportunidade ainda para conversar francamente com você, para compartilhar um pouquinho da minha experiência durante esses 2 anos como podcaster, né? E que certamente terão outros frutos vindo por aí. E no mais, eu só quero agradecer a você que me acompanha, que indica os episódios para amigos ou na sala de aula, como o Kleber Rode me informou no grupo de ouvintes no Telegram, que falou lá para os alunos dele, escreveu no quadro branco, assim como o Cristiane Souza, que participou do episódio sobre brand, comentou que ela também indicou o Podcitário em um evento que ela foi palestrante, e minha querida amiga Liliane Ferrari, que também já tem 2 episódios lá em 2018, muito bons, que são acessados até hoje. Ela indica para os alunos dela nos cursos que ela vai. Então eu agradeço todo mundo que faz essa divulgação espontânea, que ajuda no crescimento da audiência, e também quem doou valores no picpay.me/CaioVCosta1 para me ajudar a manter os custos de produção, edição e hospedagem do podcast. E é como eu digo, se cada ouvinte doar pelo menos R$1, já é uma grande ajuda para manter o podcast no ar por bom tempo. Então é isso, gente. Hoje eu vou deixar só esse episódio sem as dicas de produtividade, porque eu acredito que esses conteúdos do episódio é uma dica mesmo para você, pelo menos, conhecer um pouquinho da minha história e, quem sabe, te incentivar a entrar nesse mercado da podosfera, que é muito gratificante, apesar de ser relativamente trabalhoso. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Mais um produto com a edição do Senhor A.